Eu gostaria de conversar com o senhor sobre a reedição pelo Conselho Editorial do Senado do seu livro,
Sim.
Explode um Novo Brasil, Diário da Campanha das Diretas.
Uhum.
Como que o senhor vê essa republicação depois de 40 anos?
Olha, eu não esperava de jeito nenhum essa repercussão que o livro está tendo, né? Porque é tanto tempo que já passou, tudo faz muito tempo, então eu não esperava por isso. Eu sou muito agradecida a editora do Senado por ter relançado esse livro, que era um livro de reportagem, né, feito em cima da hora, em cima dos fatos, na campanha das diretas, e eu já nem lembrava mais desse livro aí, o pessoal do Senado que teve a ideia de relançar, né, e já esgotou a primeira edição, a segunda edição, né, que é essa, e vão imprimir mais, então eu estou muito feliz com isso.
O senhor podia dar um breve relato de que forma que aconteceu esse processo que gerou o movimento Diretas Já e como que o senhor avalia esse movimento? Como que o senhor avalia o Diretas Já?
Segundo todos os livros que já saíram, né, e os historiadores, os jornalistas, foi o maior movimento de massas que o Brasil já teve, né? Foi uma coisa maravilhosa que uniu o povo brasileiro todo contra a ditadura, né? Nunca antes e nunca depois teve nada parecido com isso. Foram só 4 meses de campanha, mas foi um momento de afirmação do Brasil na luta pela democracia, né? Começou pequeno, né, no comício com 15 mil pessoas no final de 1983, aqui em São Paulo, e foram crescendo até chegar mais de 1 milhão de pessoas no Rio, em São Paulo, em abril de 84. Né? A emenda Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas para presidente, foi derrotada na Câmara, faltaram 22 votos para aprovação, mas um ano depois, o Tancredo Neves foi eleito ainda no Colégio Eleitoral, primeiro presidente civil depois da ditadura, né? Então eu vejo hoje, olhando para trás, a campanha das diretas como um divisor de águas entre a ditadura militar e a democracia que nós vivemos hoje. E é importante, eu acho, relançar esse livro e conhecer essa história que muita gente que não viveu aquele tempo não tem ideia do que foi e não tem ideia o que é pior do que foi a ditadura, né? Tanto que agora, recentemente, muita gente foi às ruas para pedir a volta dos militares, né? Então, eu acho que é uma falha do nosso ensino de não contar a história contemporânea.
Sim.
Então, eu acho que as novas gerações precisam conhecer a história do Brasil para poder defender a democracia.
E como que foram feitas essas reportagens, né? O senhor estava na Folha na época. O senhor sofreu algum tipo de censura como jornalista, tanto nas suas matérias que o senhor produzia para a Folha, quanto essa cobertura como jornalista para fazer o livro depois?
Olha, eu peguei todo o tempo da censura quando eu trabalhava no Estadão, né? E ali era terrível trabalhar sob censura. Mas quando eu fui fazer essas reportagens de campanhas diretas, já não havia censura prévia no Brasil. E ao contrário, lá na Folha, o dono do jornal, já morreu, seu Frias, Otávio Frias de Oliveira, ele deu todo o apoio à cobertura, eu tinha toda a liberdade para viajar para onde eu quisesse, para escrever o que eu quisesse. A Folha acabou se engajando na campanha, apoiando a campanha, foi uma coisa bonita, né, da imprensa brasileira. No começo era só a Folha, e à medida que a campanha foi crescendo, então os outros jornais, televisões, revistas, entraram na cobertura também. Foi um movimento de massa em que o povo fez a cabeça da mídia, sabe? Foi o contrário do que normalmente acontece. Foi tão grande, as manifestações ficaram tão grandes que era impossível ignorar. E a partir daí toda a imprensa passou a cobrir.
Sim.
Mas eu não tive nenhum tipo de censuramento, mas foi pelo contrário, sabe? Eu tive toda a liberdade desde o primeiro começo até o último.
E o livro tem 3 prefácios. Um dos prefácios é do deputado Ulisses Guimarães, né, o senhor Diretas, como foi conhecido. Um outro do ex-senador Eduardo Suplicy. E um outro que abre os 3 prefácios, que é do jornalista Oscar Pilagallo.
Mas o prefácio do Ulisses Guimarães tem uma história para te contar, que é o seguinte. O livro saiu poucos dias depois da votação das emendas. Né? Foi lançado lá no Saguão da Folha com o doutor Ulisses, o senhor Frias, o dono do jornal, então foi uma peça bonita, né? E eu terminei de escrever e foi tudo indo direto para a gráfica, né? E ficou faltando prefácio. Aí eu pedi com o doutor Ulisses Guimarães e ele mandou, no mesmo dia, manuscrito. Ele fez à mão o prefácio, né? E aí consegui colocar nessa primeira edição do livro.
Que legal.
É o maior prêmio que eu já recebi na vida, é o prefácio do doutor Ulisses Guimarães.
E, assim, e o que eu percebi nos prefácios, todos eles destacaram o papel fundamental do senhor, do jornalista Ricardo Couto, com as reportagens e com a publicação do livro, como uma contribuição, né, naquela época, como uma semente para o início da redemocratização do país. Como que o senhor se sente com esse papel, com esse reconhecimento?
Olha, eu sempre acreditei que na vida a gente está, principalmente jornalista, no lugar certo, na hora certa, né? Então eu tive essa sorte de estar na Folha de São Paulo, que foi um jornal muito importante no processo de abertura política do país e que me deu todo o apoio. E também porque eu convivia para fazer reportagem antes de começar a campanha com novas lideranças que estavam surgindo no Brasil, no movimento sindical, foi ali que eu conheci o Lula e tudo, né? Então eu estava percebendo uma mobilização que estava se formando antes do primeiro comício, né? Então eu vi a campanha nascer e fui até o final com ela, né? E acompanhei esse crescimento dos comícios a cada lugar que a gente ia, no país inteiro. Me lembro de Macapá, acho que foi metade da cidade lá no comício. Teresina, sabe, lugares que nunca tiveram grandes comícios e que a campanha das diretas mobilizou todo mundo. Tinha muita criança nos comícios, tinha muito jovem. Foi uma conjunção de fatores que fez o sucesso da campanha. E as grandes lideranças políticas também, não só dos partidos, mas também na sociedade civil, né? O cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns, teve um papel muito importante, as lideranças sindicais, os artistas, esqueci de falar, de todos os grandes artistas brasileiros iam nos comícios, animavam os comícios, todos os grandes que você conhece, que a gente conhece aí há tanto tempo, estavam lá.
O jornalista Fernando Mitre também, que ele escreve o pós-fácil, né, do livro agora, depois de 40 anos da primeira edição, e ele diz no pós-fácil dele que o livro ainda permanece atual. E o senhor concorda?
É verdade. Eu concordo, porque é uma reportagem, sabe? Não é uma tese, não é um livro historiador, é um livro de repórter, né, em cima dos fatos. E como eu reproduzi no livro, né, os textos originais que saíram na Folha, tem esse clima, né, o clima daquele momento, que é muito importante, principalmente para a juventude ler e ver o que já aconteceu de bom no Brasil, porque eu vejo a juventude hoje muito desanimada, né, participando pouco da vida política. E eu acho que contar essa história pode despertar o interesse dos jovens pela política a participar mais. Eles tiveram uma participação muito importante na época, em 84, né? E aí, agora não se vê mais movimentos estudantis em defesa da democracia e tal. Aliás, está tudo bem esvaziado, né? O Brasil era mais mobilizado naquela época do que é hoje.
Então, jornalista Couto, foi um imenso prazer falar com o senhor. Eu agradeço muito a sua disponibilidade de falar com a gente, né? Muito obrigada.
Eu agradeço a oportunidade de poder falar daquela época maravilhosa que o Brasil viveu. Muito obrigado.
Eu que agradeço.